Bom dia para todos. Eu mando lembranças da Ana. A maioria sabe que ela, depois de um ano e meio com dor no pé, ela foi operada em setembro de 2009. E a gente não sabia o que era, mas o pé não parava de doer. Ultimamente não estava conseguindo colocar nem meia, nem as minhas meias emprestadas para ela não servia mais, porque já estava doendo o pé. E para tomar banho, tipo, a água caindo do chuveiro no pé doía. Então, tentamos de tudo que é jeito sem operar de novo, não deu. Aí precisou operar novamente, os nervos lá e tal. E eu sei que o médico levou uma hora e meia para descobrir qual era o nervo que estava ruim, mas achou lá. E agora, assim, graças a Deus, cremos que está tudo bem lá. Já está sentindo o pé mais normal, assim, né? Então, incrível, né? Um nervozinho, assim, que demora uma hora e meia para achar, dá um problemão, né? Como é o nosso corpo, né? Vamos pensar em nós como corpo de Cristo. Às vezes um irmão que não está legal dá aquela dor, aquela tristeza, né? Então, nós somos unidos. Então, é uma figura muito interessante. Todo domingo que vem... Ela não vai no mínimo de crianças, mas ela daqui a pouco está aí de volta. E isso até é uma resposta também quanto a essa questão que o Patrick falou. Eu ganhei alta do meu ombro, ela vai ganhar alta do pé dela, então a gente vê que Deus está colocando as coisas no ritmo dele, agradecemos a Deus por isso e oramos pela continuidade. Muito bem, eu queria que o Roger colocasse o versículo principal da mensagem e eu gostaria hoje de falar bastante, né? Pena que a gente não pode, né? Mas tem muita coisa que poderia ser falado e eu vou me controlar aqui, né? Mas esse texto é a base do nosso estudo de hoje. E, inclusive, nas músicas, podem ver que apareceu bastante a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, maravilhoso sim, né? Quem é Jesus? Então, vamos ler todos juntos? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Então, oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por poder abrir Tua palavra e encontrar nela a segurança de um Senhor Jesus, de nosso Salvador, que é imutável, que é o único fundamento. Senhor, nos ajuda a enxergar melhor quem é o nosso Salvador e podermos firmar mais nele. Peço que o Senhor esteja usando minha vida, que possa coordenar bem as ideias aqui, para que tudo seja claro e possamos realmente aprender como estar mais confiantes e, inclusive, reverenciar mais a esse nosso Salvador. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa figura do fundamento, ela é muito utilizada. Inclusive, o Sr. G. Wilson, na aula, três aulas atrás, eu creio, explicou muito bem essa questão, né, do fundamento, das pedras vivas, nós como pedras, Jesus como fundamento. Então, hoje a gente não constrói mais em cima de pedra, né? Só Manhattan que ainda tem lá os prédios que são em cima de uma rocha, né? E alguns lugares ainda tem essa chance, mas a maior parte dos construtores tentam imitar a pedra fazendo sapatas, fazendo uma base que imite a pedra, né? Quem tem uma pedra para construir em cima, ótimo. Quem não tem, tenta fazer com que o chão pareça uma pedra e a partir daí coloca o baldrame e sobe as paredes. Mas esse fundamento é muito importante e nós usamos isso para conseguir, então, que as pessoas busquem em Cristo o fundamento para suas vidas. Mas, infelizmente, essa questão de ter Jesus como a única rocha, o único fundamento, ela está se perdendo um pouco, até mesmo nas igrejas. No mundo secular, isso está se perdendo. O Brasil ainda é um país cristão, a gente ainda ouve muito, graças a Deus, que Deus te ajuda, Deus te abençoe, a gente bença pai, bença mãe, a gente ouve um pouco disso, né, que Deus te abençoe, meu filho. Ainda é bonito ouvir isso, mas, no geral, podem ver, a minha sogra, que, assim, a gente está achando que ela se converteu lendo a Bíblia, a gente está assim, né, conversando com ela, mas ela percebeu que no Natal passado ela ficou brava com a prefeitura e com todo mundo, porque tinha muito pouco Jesus nas ruas no Natal. Muito pouco, né? Quem passava pela Paulista via todas as cançõezinhas de Natal, mas Jesus apareceu muito pouco. Nos anúncios de televisão, né? Teve um anúncio há uns 5 anos atrás, da Balduco, em que a mãe, com a caixa da Balduco, fazia todo o presépio, brincava com as crianças. Que presépio, que agora cada vez está sumindo. Na Páscoa, vocês vão ver essa Páscoa, Jesus está cada vez mais tênue, a presença de Jesus está desaparecendo, assim. Os valores eternos também não estão sendo mais tão reverenciados, assim. Por quê? Porque tudo está tão corrido que as pessoas estão tentando achar algo para agarrar agora, né? A eternidade já não está mais tanto na cabeça das pessoas. Podem ver, e não é só dentro da igreja, mas também dentro da igreja, algumas palavras que a gente falava muito, né? Tem os primeiros discos dos vencedores que lançaram, falavam muito sobre paz, né? Sobre paz, sobre segurança. Tem até um livro que chamava Paz e Segurança. Vendeu muito esse livro. Era um título que chamava atenção. Paz e segurança. Todo mundo queria paz. Todo mundo queria segurança. Hoje, isso mudou. O que as pessoas estão buscando? Não é tanto paz e segurança. É prazer e conforto. Pode ver. As propagandas não visam mais oferecer paz, tranquilidade, segurança. Visam oferecer prazer. Visam oferecer adrenalina e conforto, muito conforto. Então, a gente vê que o homem está perdendo isso. E mesmo no mundo cristão, dentro da cristandade no geral, o Brasil se diz um país cristão, né? Eu estava analisando, assim, um pessoal que faz sucesso pregando ou escrevendo livros, né? Então, enquanto nós estamos aqui com 100 pessoas, talvez, tem igrejas aí que estão com 1.000 pessoas, né? Agora, como fazer uma mensagem ou iniciar um congresso de uma maneira que o pessoal preste atenção em você? Primeira coisa, comece negando algum dogma ou tradição do grupo que você pertence. Então, se você começa negando alguma coisa que durante 200 anos foi uma base, nossa, esse cara é corajoso. Ah, esse cara, vou prestar atenção. Porque bate, né? Todo mundo gostaria de estar brigando, né? Então, primeira coisa. Depois, ter coragem de falar algo que beire, assim, alguma coisa chocante, alguma coisa que põe uma pulga atrás da orelha a respeito ou da soberania de Deus, ou da humanidade de Jesus. Valores que têm que ser a nossa base. Então, pessoas que querem fazer sucesso numa oratória moderna, eles vão jogar alguma dúvida. Olha, realmente, olha, eu até tinha pensado nisso, né? Depois, importante, hein? Falar com palavras difíceis, citando vários filósofos e sociólogos, coisas que até nem mesmo quem está falando quase entende, né? Porque ele cita o filósofo daqui, o de lá, se for pegar numa sabatina mesmo, ele nem sabe quem é aquele lá que ele citou. Mas quanto mais difíceis as palavras, mais inteligente ele parece, né? Eu tenho textos lá em casa de revistas cristãs lá, em que ele cita 3 vezes o Krishnamurti, que é um filósofo hindu, né? E nenhum versículo. Eu fiquei louco, porque meus tios todos, irmãos da minha mãe, todos eles se perderam por causa do Krishnamurti. Uma prima minha estudou na escola do Krishnamurti, então eu sei o que é. E ele falando como se fosse uma coisa boa, incrível. É um dos lixos pior que existe, filosóficos que existe, é as ideias dele. E ele citando numa igreja evangélica, numa revista evangélica, como se fosse uma maravilha. Nossa, esse faz sucesso. Está lá com 1.000 pessoas ouvindo ele hoje de manhã, né? E no final, mostrar, deixar entender que você sabe, você entendeu. Que você sabe, então, agora como chegar nesse novo nível de relacionamento de Deus com os homens, naquilo que hoje seria o que está valendo. Eu estou com uma reportagem aqui, chegou essa semana, hein? Igrejas, quando a porta de saída parece maior que a de entrada. Engraçado, que terrível isso, né? E é uma reportagem sobre o Brasil, não está falando dos Estados Unidos, sobre o Brasil. E cresce assustadoramente o número de desigrejados. Ex-membros de igrejas, decepcionados com a instituição, que falam que é nada parecida com o verdadeiro corpo de Cristo. E se você pegar vários livros que estão saindo, Carolina pode confirmar aí para mim, muitos livros começam falando mal da igreja, né? Livros cristãos. Até esse eu posso citar, porque ele falou na reportagem dele, A Bacia das Almas, do Paulo Brabo, tem um capítulo editado pela Mundo Cristão e um capítulo que é 10 razões para não ser cristão. E tem um outro que é 10 razões para não frequentar uma igreja. E está vendendo na Mundo Cristão. É dar um tiro no pé isso, né? Mas até numa carta que escreveram para essa igreja, falaram, olha, os descrentes não precisam falar mais mal da gente. Nós mesmos estamos acabando com a gente mesmo. Por quê? Porque pessoas estão decepcionadas com o que eles dizem que não é a igreja parecida com Cristo. Mas olha só, hoje no Brasil, se observa com o boom, né, do evangélico, com testemunhos, transformações de vidas na internet, blogs, porque O homem quer se libertar, né? E aquele que está com um computador na sua frente parece que ele é dono do mundo, porque ele consegue atingir o mundo inteiro com aquilo que ele fala, né? Então, veja só. Olha alguns relatos. Antes de entrar para a igreja, isso era um relato que a gente conhecia, que a gente conhece. Minha vida estava triste, terrível, sem sentido. Depois que entrei para a igreja, conheci a paz, a alegria e vivo uma vida feliz. O que está errado aqui é que não fala de Jesus, né? Entrei para a igreja e fiquei feliz, não. Conheci Cristo e fiquei feliz. Mas olha o que se fala hoje. Passou a ser. Depois que saí da igreja, finalmente entendi o que é ser cristão. Graças a Deus saí da igreja e assim pude experimentar a liberdade que Cristo me oferece. Né? Ou ainda, sou cristão, mas não me chame para ir à igreja. Né? Tem um livro que vendeu muito, muito mesmo. Como ser cristão apesar da igreja. Né? Um autor famoso, conhecido. E ele dá testemunho de várias pessoas que influenciaram a vida dele para ele conseguir se manter firme. Só que dentre essas pessoas, pessoal, está Gandhi. Gandhi levou bilhões de pessoas para o inferno. Né? E é um dos que foi um... Tem um outro, que ele era católico, mas o grande ato da vida dele, ele se fantasiava de protestante para ir contra os católicos em alguns pontos. Que é isso, né? Sabe? Então, são coisas que chocam a gente e a gente poderia gastar muito tempo falando dessas aberrações aí. Mas olha só, assim, o que essas pessoas falam. Se alguns líderes ainda procuram entender tudo isso, então, que já se formou o MSI, tem o MSI, tem o MSI também, Movimento Sem Igreja, que está crescendo aí, né? Por quê? Porque as pessoas estão tentando se unir em grupos no qual elas se sintam bem. Vejam só, alguns entenderam o seguinte, qual que é a necessidade do pessoal de hoje? A necessidade de viver a vida cristã em grupos pequenos, mais oxigenados, ou seja, com mais vida, vida própria, né? Com uma estrutura mais flexível e sem um papel preponderante da instituição sobre suas vidas. Ou seja, eu quero achar um grupo aonde ninguém mande em mim, aonde nós mesmos decidamos tudo que é bom. Tá bom para todo mundo aqui? Tá. Vamos lá. O que é pecado? Você acha que isso é pecado? Não, para mim tudo bem. Ah, então, se nós três concordamos, beleza, podemos fazer isso aqui, deixa a Bíblia de lado, né? E vamos seguir o que nós mesmos decidimos. E como são pessoas que aparentemente são super inteligentes e super dotadas, e têm uma comunhão espiritual com Deus, um apoia o outro, parece que a coisa está funcionando. E como o dinheiro entra e as pessoas chegam, né? Isso vai até lotando os templos. Agora vamos ler 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ainda deixa aí, vamos... Ainda não vou mudar o slide, não. Esse é o nosso fundamento, hein? 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a briga de Paulo, que estava convivendo com os inventores de tudo isso, todas essas filosofias, se eu pegar o pessoal de hoje, é fichinha perto daquele pessoal da Grécia, né? Quem estudou um pouco sabe disso. Ele estava lá e ele falou, olha, o nosso trabalho aqui é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Uma igreja existe para ser corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Não aquele que vendeu 10 milhões de livros, não é ele que é o cabeça, Cristo é o cabeça. E da cabeça partem todos os impulsos nervosos que chegam até o dedinho da Ana que teve que trocar aquele nervo lá. Sabe? Da cabeça, que é Cristo, devem partir todas as ordens, todos os sentimentos, todas as atitudes. Da cabeça. Agora, o que existe? Existe a altivez do homem que se levanta contra o conhecimento de Cristo. O homem gostaria muito de ser o maioral. O homem gostaria, o homem tem lá no fundo do seu coração aquela vontade de ser maior do que Cristo. Tem. De poder dizer para alguém que entendeu melhor a Bíblia do que o próprio Espírito Santo. Ele quer, o homem quer falar isso, porque ele quer dar uma nova, né? E a Reforma Apostólica diz isso, que agora, como o mundo mudou, eles foram chamados por Deus para explicar o que Deus pensa para hoje, porque Deus vai ter que mudar para se adaptar à nossa sociedade. Né? São coisas que a gente parece, mas está lá no manifesto deles, podem ler, Manifesto da Reforma Apostólica, vai lá no seu site e procura. Mas só não vai acreditar naquilo, por favor, hein? Porque eles estão trocando tudo para alguma coisa que o homem consiga. Então, o que é assim alguns estrangeiros fazem, alguns forasteiros fazem, né? Então, se ele fala mal inglês, e ele está em Londres, ele vai procurar conviver com 20 pessoas que falam mal inglês também. Ele se sente bem naquele grupo. Em vez de tentar aprender o inglês correto e conviver numa universidade ou num grupo normal, não. Ele vai se juntar com os que falam mal. Poxa, que todo mundo fala mal, legal, joia, né? Então, se nós não aceitamos o padrão de Cristo de levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, uma solução que o homem tem para não ficar por baixo, que o homem não gosta de ficar por baixo, é com a sua altivez se levantar contra o conhecimento de Cristo. Então a gente muda um pouco quem Cristo é, parece que Cristo não é mais tão santo assim, que Deus não é mais tão poderoso assim, né? E tem várias teorias teológicas que vão surgindo. Para quê? Para tentar deixar Deus pequenininho, num lugar que caiba com a gente. Mas se a gente for ver Hebreus 13, 8, talvez alguém saiba de cor, mas eu vou citar. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Nenhuma sombra de mudança. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus não muda. Podemos confiar que ele sempre vai achar que o que é errado, que o que é certo, que é pecado, ele sempre será justo. Não é depois que inventaram a internet que Deus teve que mudar, que é isso. É, né? Uma ideia totalmente absurda. Ele já sabia que ia inventar a internet. Ele já sabia que o homem ia chegar na Lua ou qualquer outra coisa. Já sabia do genoma, né? Então, Deus já sabe de tudo. Mas Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Essa é a minha segurança, essa deve ser a sua segurança. Porque os homens estão tentando mudar isso. E a gente poderia discorrer, né? Eu fui agora, em 2011, um filósofo que está aí na moda, é o tal de John Robert, é o que está por trás da geração Y aí, né? Então se você vai no site dele e vai vendo o que ele escreve, é incrível, ele consegue colocar uma musiquinha de fundo e vai passando frases com duas, três palavras e vai passando o conceito dele. Porque hoje tem que ser conceitos rasos e frases curtas, né? Você volta 100 anos, Mannheim, em 1911, falava a mesma coisa, só que com textos desse tamanho, né? Que para entender você tem que passar meia hora para entender um parágrafo. E pode voltar, eu voltei para 1811. Schopenhauer, lá na Alemanha também, ele ficava naquelas brigas dialéticas com o Engels. A gente pode estudar tudo isso aí e, sabe, no fundo a gente vai chegar na mesma conclusão. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem, desde o Salmo 4, está se tentando levantar contra Deus. O homem está querendo falar, nós queremos nos livrar dessas amarras que Deus está querendo colocar em nós. Nós queremos ser quem manda na nossa vida. Um bebê de um ano e meio já quer mandar na própria vida. E os grandões também. E os que acham que são sábios, mais ainda. E querem levar um monte de gente junto com eles. E quando eu olhar para trás, tiver um monte de gente me seguindo, aí sim eu sei que deu certo. Né? Tudo isso está errado, pessoal. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Nós vamos cantar, Cláudia, pode ir lá, uma música? É, pode colocar. E em 1922, esse senhor aí, que chama Ray F. Miller, escreveu essa letra, é um poema, pode pôr. E o poema estava lá, sem música, e uma mãe, as mães são espertas, né? O filho dela era muito talentoso, e o filho dela começou a fazer sucesso na NBC, que era uma rede americana de televisão famosa. E ela pegou, e quando o filho estava voltando para casa do estúdio, ela colocou essa letra no piano dele. E colocou como se fosse um desafio para ele musicar essa letra. E eu sei que essa letra, depois da música, quem fez foi o George Beverly Tee, que é um... Por exemplo, ele também compôs depois o Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Vários hinos, dos mais lindos que a gente tem, ele que compôs, porque ele tinha um talento muito grande. Só que ele estava sendo levado a usar esse talento para os homens. E aquela mãe colocou essa letra na frente dele, e ele musicou essa letra, e é difícil achar a tradução exata do que ele diz o poema, mas tem uma estrofe que fala que eu prefiro Jesus do que o aplauso dos homens. Eu prefiro estar fiel para a sua nobre causa. Eu prefiro o meu Jesus do que a fama. O que eu quero mesmo é ser fiel ao seu santo nome. Então, nós vamos cantar essa música, fazendo parte da nossa mensagem, para a gente tentar entender um pouco mais quem é esse nosso Jesus. Muitos conhecem, é bem conhecido esse hino. Então, pensa bem, quem é Jesus para você? A gente vai tocar uma vez, cantar uma vez, depois só o piano e a gente canta a segunda estrofe. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Agora só tocando a segunda estrofe. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor. Firmeza eu encontro em meu Jesus, exemplo e padrão para andar na luz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. O apóstolo Paulo vivia no... onde nasceu toda essa ideia de humanismo, ele vivia ali. E olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu prefiro, eu decido. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos concordar aqui. Quantos aqui acham que o apóstolo Paulo era mais inteligente que você? Eu acho. Eu acho que ele era muito mais inteligente que eu, né? Conhecia muito mais, ele tinha uma formação exemplar. Com certeza ele daria de 10. Todo mundo aí num programa de entrevistas, ele sairia aplaudido. Mas o que ele decidiu? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Hoje nós temos muita gente cuja fé é apoiada, não na Bíblia, mas no livro de tal pessoa famosa que vendeu 3 milhões, não na Bíblia, mas no programa de treinamento de 30 dias que aquela pessoa faz, não na Bíblia, mas no livro da oração virtuosa e tal. Já saiu, pessoal, infelizmente, conseguiram, é triste, mas conseguiram. Saiu a Bíblia da vovó. É a primeira Bíblia que tem mais comentário que versículo. Se você pegar a Bíblia isso, o comentário seria isso, entendeu? A Bíblia da vovó tem mais comentário, e mais lero-lero, e mais historinha, e mais coisinha do que versículo. Então, coitada da vovó, ela vai talvez seguir muito mais a ideia de quem escreveu aqueles comentários do que a ideia de Deus. Porque os versículos estão perdidos ali, para achar um versículo é difícil, pessoal. Tem muita coisa, mas cadê os versículos? E está saindo a Bíblia do empresário, a Bíblia... Tem Bíblia para todo mundo, né? Por quê? Para a pessoa conseguir comprar a Bíblia que se adapte a si mesmo, né? Eu compro a Bíblia que vai se adaptar a mim. E eu posso ler só os comentários e vou sair feliz. Deus não vai me dar bronca nenhuma, porque quem escreveu é igual eu. Quem escreveu o comentário também é vovó, né? Mas quem escreveu o versículo é Deus. Então, na hora, talvez, de ser rígido com o netinho, Deus fala, seja rígido com o netinho. O comentarista fala, olha, tudo é amor e paz, o amor vai... Sabe, não vou entrar no detalhe, mas que coisa que a gente tem, né? O mundo está ficando assim, pessoal. Fala lá que no final dos tempos vão procurar achar a verdade e não vão encontrar. Por quê? Cadê o alicerce? Cadê o fundamento? E vamos passar para o próximo slide, que nós temos algumas coisas que só Jesus pode dar. Vejam só, salvação, Atos 4,12. Quem souber de cor pode falar comigo. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, pessoal. Podem falar o que quiserem, está aqui, Deus escreveu e Deus é o único que tem a verdade. Segurança, Mateus 28,20, Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, já duas vezes que eu faço isso, então não sei se isso vai estar no curso de família aí, mas eu estou tranquilo de deixar a Ana sozinha no hospital e vir na vigília de oração. Eu estou tranquilo de deixar a Ana em casa e vir aqui. Tudo bem, né? O médico não falou que tinha que ficar alguém junto com ela. Está lá, tranquilo. Ela falou, não, pode ir para o culto, Reinaldo. Senão eu ia ter que falar, Patrick, troca aí. Deus está com ela. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma coisa interessante quando a gente viaja é lembrar o seguinte. O Celhão que viaja muito, né? Deus está inteirinho lá em Atibaia, todinho, não faltou nada de Deus em Atibaia. E a Jaque, pensa, Deus está inteirinho com o Célio lá no México. Sabe, Deus é onipresente. Ele consegue estar inteirinho com a Dona Sigrid quando ela está na Suíça, o Jean aqui, ou o contrário, né? A Cornélia está aí. Então, Deus está todinho lá, todinho aqui, ele é onipresente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só Jesus pode nos oferecer isso. Paz. O que Jesus fala em João 14,27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. A paz, só Ele pode dar essa paz. Só Ele tem a paz completa e perfeita para nos dar. Certeza das promessas. Vamos abrir em 2 Coríntios 1, 18 a 20. Esse é muito interessante. Algo que também só Jesus pode oferecer. 2 Coríntios 1, 18 a 20. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantos homens, para valer 100%, você pode dizer que esse homem falou é sim, em qualquer circunstância. Difícil, hein? Quem aqui não deu uma pisadinha na bola, né? Ó, não precisa levantar a mão, mas, né? A gente sabe, e olha só, o Filho de Deus que foi pregado, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Jesus, Ele é a certeza das promessas. Ele ficou até o final lá na cruz. Ele cumpriu tudo quanto estava escrito na lei, nos profetas, aquilo que ele contou lá em Emaús. Não faltou nada. Ele foi aceito nos céus por quê? Porque a obra foi completa e totalmente realizada, está consumado. Nada ficou por fazer. As promessas têm em Jesus o sim. Não em qualquer outra pessoa que queira ser mais inteligente do que Deus, né? Direção, nós lemos hoje, né? Porque Jesus viveu dando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Quer viver direitinho? Siga os exemplos de Jesus. A gente passou por esse texto agora há pouco. Jesus nos deu exemplo para ser seguido. São as pegadas que nós devemos seguir. Outra, alegria verdadeira. Quando Jesus fala, né? Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quem mais pode dizer isso? Ninguém, só Jesus pode dizer isso. Eu falei essas palavras, eu vivi com vocês, eu morri por vocês, ressuscitei por vocês para que a minha alegria esteja no teu coração e essa alegria seja completa. Amor, vamos falar de amor então. Ninguém quer dizer mais ninguém. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que Jesus por nós. Então, ele, olha, ninguém pode lançar outro fundamento em todas essas áreas. Acesso a Deus, Hebreus 10 também, vamos lá, Hebreus 10, 19 e 20. Isso é importante que nós vamos todos ler um texto. Os mais conhecidos eu estou só citando, né? Estou falando de cabeça, mas os outros nós estamos lendo mesmo. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quantas outras pessoas abriram um caminho para o céu pela sua própria carne? Não existe. Pessoal, podem tentar ser mais inteligentes e vir com palavras que você nunca vai entender, inventar novas palavras, novas técnicas, novas... Nada vai superar isso. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pela sua carne. Só Jesus morreu por você naquela cruz. Não se deixe enganar por esse pessoal que sai buscando uma igreja na qual tudo é gostoso, na qual Jesus é o último que pode falar na reunião. Se deixarem, né? Não precisa. Todo mundo já é tão inteligente que nem precisa de Jesus. Todo mundo já é tão poderoso que não precisa, tem tanta grana. Né? Normalmente são pessoas de bem, sim. Né, que tem posses, tal, que faz esses grupos, por quê? Ah, Jesus não precisa nem vir, se ele vier, tudo bem, né? Sabe, nós precisamos desse Salvador, só ele que pode nos levar. A esperança eterna de sermos parecidos com ele. Então, Romanos, esse é bem conhecido também, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Desculpem dizer, mas eu prefiro, realmente, eu acho que um alvo de vida maravilhoso é procurar ser igual a Cristo. Por que eu vou tentar ser igual aquele cara que escreveu um livro que vendeu 10 milhões de cópias? Eu não. Jesus é muito melhor. Jesus é melhor. A gente acabou de cantar. Mil vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Só que, desde o início, o homem quer se libertar disso, o homem quer achar... Quem aqui não gosta de ser o que dá a última palavra numa reunião ou dá a última palavra numa conversa, de sair com a razão? Todo mundo gosta, né? Isso vem de fábrica. Ninguém aqui gosta de sair por baixo, não, a minha opinião não foi ouvida. Todo mundo gosta de ter a sua opinião ouvida, inclusive quando a gente conversa com Deus. Mas aí não, vamos ser humildes e falar, Deus, fala que eu quero ouvir. Fala, Senhor, que teu servo ouve. E a sabedoria verdadeira... Também, Colossenses 2:3, o que nos fala lá? Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esse é o nosso Salvador. Ninguém pode colocar outro fundamento. Volta um, por favor, e vamos lá ver, olha só. Salvação, só em Jesus. Segurança, só em Jesus. Paz, só em Jesus. Certeza das promessas. Direção. Alegria verdadeira, amor, acesso a Deus, esperança eterna, sabedoria verdadeira. Mas tudo isso com obediência e com lidando com o Salvador, que não é que se adapta a nós. Não, nós é que temos que nos adaptar a ele. Jesus é imutável, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se eu for usar a técnica da geração Y, guarde essas duas palavras. O mesmo para sempre, Jesus, o mesmo para sempre. Pode colocar mais um, Jesus eterno e imutável, o nome que está acima de todo nome. Eu vou pedir para os meus auxiliares lá do fundão, Luzia, entregar rápido aquelas folhas, rápido, rápido, rápido. Que eu tenho uma música que ela resume bem quem é o nosso Deus. Eu sempre gostei dessa música e eu coloquei ela em inglês aqui, tradução para vocês verem. Muito linda, vamos ouvir e vamos pensar na maravilha que é o nosso Jesus. Enquanto eles entregam, tem um momento de oração silenciosa, dá um tempinho, pense em quem é Jesus para você e agradeça esse imenso, maravilhoso Salvador que nós temos. Eu vou ler a tradução da música, já já a gente vai ouvir. Ela diz assim: Majestade, adorem a sua majestade, Para Jesus seja toda glória, honra e louvor. Majestade, autoridade real flui de seu trono sobre todos os seus, e o seu hino se faz ouvir. Então exaltemos, levantemos bem alto o nome de Jesus. Magnifiquemos, venham glorificar Cristo Jesus, o Rei. Majestade, adorem a sua majestade, Jesus, que morreu e assim foi glorificado, o Rei de todos os reis. Então que nós possamos levar para o mundo essa imagem de um Jesus que está acima de tudo, e que nós confiamos dele, que nós não precisamos que ele mude para se adaptar a nós, é que nós estamos buscando de coração conseguir viver de um modo que agrade a ele, porque a gente sabe que é o melhor. Então, acompanhem o hino, ele é muito bonito, e depois então nós vamos orar. Vão acompanhando ou em inglês ou em português, a língua que vocês saibam aí. Senhor Deus, nós queremos de fato tentar com nosso pequeno vocabulário dizer o quanto o Senhor é maravilhoso para nós, o quanto nós queremos te exaltar, te glorificar. E eu peço, Senhor, que a tua presença aqui em nossa igreja como fundamento, a certeza de que o Senhor é imutável, a coragem de dizer, Senhor, vem e muda a minha vida, e não tentar fazer o contrário, possa trazer mais pessoas que conosco aqui estejam adorando e glorificando esse Jesus como tu és, não tentando mudar a tua imagem para se parecer com a nossa, Senhor, mas que possamos crer que nós estamos sendo transformados de glória em glória na tua imagem, Senhor, e que isso fique firme e forte em nosso coração, que o Senhor é o supremo Deus, é o soberano, Senhor, e que nós possamos com humildade nos colocar diante de ti e com gratidão louvar o teu nome por tudo quanto tu és e também tudo quanto o Senhor fez em nossas vidas para nos salvar, morrendo e ressuscitando por nós, Senhor. Agora vamos ter esse momento de ceia, Senhor, que ele seja especial por lembrarmos do quão maravilhoso o Senhor é e do amor imenso que o Senhor teve por nós, porque sem precisar de nós, o Senhor quis nos salvar e nós te louvamos e agradecemos por isso, Senhor, e que ninguém nos engane com propostas mais fáceis de engolir, que vão se adaptar àquilo que nós mesmos gostamos, Senhor, que nós possamos ter coragem de pegar o Evangelho como ele é, com um Salvador que é amoroso, mas que também é rigoroso, que é um Pai, mas é um Pai que sabe nos ensinar, dizendo não às vezes, dizendo sim às vezes, incentivando que devemos melhorar, Senhor, que, Senhor, esse mundo que está tentando se afastar de ti não nos contamine, Senhor, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de ti, como igreja, como pessoas, como família, Senhor, que o teu nome seja glorificado em nossa casa, em nossas conversas, nossas amizades, Senhor, realmente, que o teu nome seja exaltado no mais alto lugar em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.